Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Estamos de volta para conversar de perto com toda a família rural. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, nos próximos dias, Roberto Monteiro substituindo o Amarildo Alba. Na mesa de som, Gustavo Stella. Contamos ainda com o apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e de toda a equipe desta emissora. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019, lua crescente, dia de São Sabas, conforme a minha folhinha. O meu abraço aos moradores e ouvintes de Jundiaí do Sul e Querência do Norte, dois municípios que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns! Também quero mandar um abraço e os parabéns para os moradores e apicultores de Mato Rico. Na última segunda-feira foi inaugurada uma nova unidade de beneficiamento de mel na comunidade Rio Perdido. Foi o resultado de um trabalho conjunto da Secretaria Estadual da Agricultura, ADAPAR, Prefeitura, Associação dos Apicultores do Município e Emater. Os recursos foram usados na reforma e adequação da unidade e compra de máquinas e equipamentos. A Associação de Mato Rico reúne 40 integrantes ativos e a produção do município é de 50 toneladas de mel por ano, em média. Com a unidade, os apicultores devem melhorar a qualidade da produção do município e aumentar o valor do mel produzido em Mato Rico. Na região de Santo Antônio da Platina, os produtores de maracujá estão começando uma nova safra. E agora é preciso ter alguns cuidados com o maracujazeiro. E eu converso sobre o assunto com o Maurício Castro Alves, da Emater. Tudo bem, Maurício?
Tudo bem, tudo em paz.
Maurício, como é que está a previsão dessa safra de maracujá?
Nós estamos com uma expectativa muito boa aqui na região. Teve um aumento de plantio, produtores estão animados. Nós temos um mercado garantido, né, com relação à agroindústria, também o mercado in natura. Então, a expectativa é muito boa. Começou a chover, está normalizando, então nós estamos com otimismo.
Que práticas o produtor deve adotar agora?
Nessa época agora, inicia o pico do florescimento, né? Vai de dezembro, janeiro, fevereiro agora. E esse pico de florescimento, ele exige um equilíbrio de adubação. A flor e o fruto consomem muito adubo, né? Exige muita nutrição. Então a gente tem que tomar cuidado e fazer as adubações recomendadas em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, para que a gente tenha um fruto grande, pesado, né? O maracujá paga por caixa, por peso, né? Nessa época agora também, com a entrada do calor e de chuva, ocorrem as doenças, né? Então a gente tem que ter um manejo, a vistoria da lavoura, para ver se está entrando as doenças e fazer, se for possível, até algum controle preventivo. As doenças principais que entram no maracujá agora é a antracnose e a verrugose, né? E também é uma época que tem o ataque de praga nos frutos, né? As principais que atacam e dão prejuízo aqui na lavoura do maracujá é o percevejo e a mosca da fruta. Então a gente fazendo monitoramento, observando se tem a ocorrência dessa praga, e controlando elas, a gente vai ter sucesso na lavoura, com certeza.
Tudo isso tem que ser feito com acompanhamento técnico, né, Maurício?
Sem dúvida nenhuma. Aqui na região a área ampliou bastante, mas nós temos um grupo de técnicos que trabalham na fruticultura, treinados, capacitados. A gente tem que ter o acompanhamento certo, sim, com o técnico, para que a gente aplique o produto se tiver praga, sem dúvida nenhuma.
E eu fiquei sabendo que as abelhas estão causando um problema para os produtores. O que é que está acontecendo exatamente?
A gente não pode chamar a abelha de problema, né? A abelha é um parceiro nosso da agricultura. Mas em regiões que tem bastante abelha, quando a flor do maracujá abre logo pela manhã, às 10, 11 horas, ela começa a abrir a flor, a abelha é muito mais ágil que a mamangava, que é a nossa polinizadora da natureza. A abelha vai lá e rouba todos os pólen da flor do maracujá. Mas a gente tem condição de fazer isso daí com alguma técnica que é simples, né? De manhã você coleta o botão floral, a hora que ele abrir você faz a coleta desse pólen, coloca esse pólen num pote plástico ali, e depois que a abelha roubou tudo o pólen da flor, você vai lá com esse pólen que você coletou e passa de novo, porque a abelha não fica ali, ela fica ali só para roubar o pólen, ela roubou, ela vai embora. Aí você pega esse pólen e faz essa polinização nas flores que estão abertas, né? Porque a concorrência é desleal, né? A abelha é muito mais ágil do que a mamangava. Então a gente tem que fazer isso daí. E não podemos usar defensivos para matar abelha, que isso é um crime. Então a gente está utilizando essas técnicas aí.
Tá certo então. Maurício, muito obrigado aí pelas informações.
Tá ok, um abraço.
Essas aí foram as dicas do Maurício Castro Alves para os produtores de maracujá da região de Santo Antônio da Platina. Nós temos falado aqui no programa sobre a necessidade de todo produtor fazer a atualização do cadastro do rebanho junto à ADAPAR. O prazo termina agora no dia 20. Com o fim da vacinação para aftosa, o cadastro se torna mais importante ainda. É esse cadastro que vai manter atualizadas as informações sobre os animais nas propriedades. E aí vai ser mais fácil atacar qualquer problema que surja entre o rebanho. A declaração pode ser feita via internet ou pelo formulário distribuído em duas vias carbonadas que podem ser conseguidas na ADAPAR ou na Emater. Em Farol, os técnicos da Emater estão distribuindo esses formulários e orientando os produtores. E o mesmo acontece em outros municípios. Então, se você ainda não fez a atualização do seu cadastro, procure informações na Emater, porque dia 20 já está aí, né, minha gente? Na semana que vem, a Carla Esquio, da Emater de Dois Vizinhos, vai fazer duas oficinas sobre panetone caseiro. Vai ser no dia 11 e 12, nas comunidades Nossa Senhora do Amparo e Linha Tartari. A atividade vai ser realizada no Salão Comunitário das Comunidades, da 1h30 às 5 da tarde. Quem tiver interesse deve procurar informações com o pessoal da Emater. Por mais que a gente fale aqui no programa, tem muita gente se descuidando e facilitando a vida do mosquito da dengue. Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde mostra que os criadouros de mosquito foram encontrados mais comumente nas residências e as larvas do mosquito foram encontradas em recipientes plásticos, garrafas e latas acumulados, destampados nos quintais das residências. O mosquito também está presente no entulho de construções, caçambas e latas de tintas. Reservatórios de água e pratinhos de vasos de plantas também são os locais preferidos do mosquito, sem contar calhas, cacos de vidro e vasos de cemitérios. Então não custa reforçar o pedido para que você faça uma vistoria em volta da sua casa e ajude a combater o mosquito da dengue, porque a infestação da doença está séria em todo o estado. Bom, minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!